Está começando Memória Viva.
Olá, tudo bem, ouvintes da Rádio Ninter? E também você que acompanha a gente pelo Facebook hoje. Estamos em mais um programa Memória Viva, um programa que é destinado para falar sobre a história e a trajetória dos colaboradores da Uninter, que fazem parte dessa gigante da educação. E hoje vamos receber a Maria Cristina Dri Machado. Ela que é gestora de Uruguaiana, mora em Uruguaiana e também é gestora dos polos de Itaqui e Alegrete. Seja bem-vindo, Maria.
Obrigada, bom dia a todos, bom dia pessoal da equipe do Ninter, do Rádio Ninter e todos que estão assistindo.
E também, Antoine, você que é o apresentador desse programa, seja bem-vindo.
Junto com o Evandro Tozin, muito obrigado.
E a
Bárbara dos bastidores.
A Bárbara nos auxiliando. Então, vamos contar um pouco sobre a trajetória da Cristina. Cristina, conte um pouco da sua trajetória, como é que começou a sua relação com a Uninter?
Bom, é longa história. Minha formação é na área de educação, né? Eu fiz magistério, sou formada em história e eu dava aula numa escola, isso em 2003, e chegou um convite nessa escola para os professores fazer uma pós-graduação em Itaqui. Itaqui fica a 100 quilômetros de Uruguaiana. E é uma cidade, assim, ó, bem, bem menor que Uruguaiana, tá? Por exemplo, Uruguaiana tem 125, 130 mil habitantes, Itaqui tem 30 e poucos mil habitantes. E naquela época não tinha esse acesso que o pessoal vê hoje de pós-graduação. A graduação tinha na faculdade presencial, aqui no caso nós tínhamos a PUC, quando a PUC ofertasse, que era raro, abria a turma de pós-graduação. Aí minhas colegas enlouqueceram, vamos fazer. E eu sou muito desconfiada. Como? E Itaqui, uma pós, não, Deus livre, desmereceu o povo de Itaqui, que eu adoro, mas assim, é pelo tamanho, entende, da cidade, não tinha como. Uhum. Aí elas correram e se inscreveram, e eu comecei a pesquisar para ver se era verdade, uhum, se realmente ia ter certificado, tudo. Aí falava com a pessoa do 0800, pedi informação, sim, nós estamos, tudo ok, como é que tá. E eu, poxa, mas que tu tá querendo me aplicar um golpe, eu não vou perguntar para ti, que sempre tu vai me dar essa resposta, né? Aí comecei liguei pro MEC, falei lá em Brasília, aí ela, a moça, me disse, Helena o nome, sim, quem certifica é a Facinter, uhum, pode, é ok, bom, já melhorou. Nesse meio tempo, eu perguntei para uma amiga minha que tem uma irmã que mora em Curitiba, a Nelba, a minha amiga, a Ana Rita, e a irmã é a Nelba. Pergunta para a Nelba, Ana Rita, se essa IBPEX, se isso aí é certo. E a Ana Rita perguntou. E logo que chegou a notícia do MEC, a Ana Rita me retornou. Cristina, a Nelba é professora do IBPEX. Ela perguntou se a gente quer trazer para a Uruguaiana. Eu não quero, disse ela, porque ela recém tinha tido uma menina prematura. Eu não quero. Tu quer? Assim. Na hora, né? Quero. Então, fala com o seu Gabriel, o querido Gabriel, fala que foi a Nelba e pede para ver. Aí liguei, falei, aí o seu Gabriel mandou eu entrar em contato com esse pessoal que morava em Joinville, que estava oferecendo a pós. E aí foi, bom, então junta uma turma que tu abre aí. Aí tinha um 17 de Uruguaiana já escrito em Itaqui. Eu dizia, não vão, que eu vou trazer para Uruguaiana. Deu, abri a turma, 39 alunos, e aí todos de Itaqui queriam passar para cá, e quase que fechou a turma lá de Itaqui. Aí veio mais os 17 que estavam em Itaqui, aula sábado e domingo, uma vez ao mês, curso de psicopedagogia, clínica institucional, no qual eu fiz também essa especialização. Aí eu alugava um lugar pro fim de semana. Foi bem... Eu era sozinha para tudo, tudo. Início, né? Mas foi bem legal. No mesmo ano, eu montei uma pós em EJA, uma pós na área empresarial. E mais perto do fim do ano, eu abri uma turma de saúde pública. Né? Foram 4 turmas no primeiro ano. No final de 2003, eu aluguei um espaço para mim, com salas, tudo direitinho. Foi bastante trabalho, mas era um trabalho muito bom. Domingo de noite eu estava assim, ó, um bagaço, porque eu ficava de sexta, quando chegava o professor, até domingo, a hora que eles iam embora. Né? Na época eles vinham de motorista ainda, de carro, né? Mas foi muito legal. Fiz amizades que estão até hoje, né, com os professores, levava eles para conhecer Paso de los Libres, cidade argentina, eles amavam isso daí. E foi assim, ó, muito legal. Aí em 2005, isso só em Uruguaiana. Em 2005, teve a oportunidade de abrir a graduação EAD. Aí eu já tinha ido a Curitiba, já conhecia tudo. Aí eu, lógico, assumi. E aí eu me lembrei, tipo, pá, mas o pessoal de Itaqui não tem faculdade de Itaqui. Eles têm que vir todos os dias de ônibus para a Uruguaiana, para ir na faculdade. Olha que legal, eles podendo vir uma vez a semana. Aí fui para Itaqui. Aí entrei em contato com uma rádio, que me passou o contato da Associação Comercial Industrial de Itaqui. Uma moça lá trabalha até hoje comigo, a Marla Vale, né? Me deu o apoio lá, junto com o presidente na época. E foi. Bom, mas aí era para virem para fazer Uruguaiana. Aí o secretário de Educação de Itaqui disse assim: por que não Itaqui? Digo, olha, porque eu não tenho agora como montar um polo em Itaqui. Isso que as exigências eram outras ainda na época, né? E não temos também autorização do MEC para ir para Itaqui. E ele: mas eu te consigo lugar. E tu vem para cá. Bom, vocês acreditam que ele entrou numa reunião de todos os professores municipais, aquelas de início de ano, e disse assim: pessoal, uma faculdade à distância para Itaqui, até hoje é meio-dia a inscrição. Não ficou quase ninguém na palestra. O pessoal levantou tudo, foi tudo fazer inscrição, sabe? Vieram 3 ônibus de Itaqui fazer o vestibular. Aí eles fizeram o vestibular aqui, tudo, e depois a gente migrou todos para Itaqui. No outro vestibular, que foi em agosto, já era em Itaqui. Foi muito legal, foi muito. Depois a gente saiu desse lugar, eu aluguei um lugar próprio. Eu montei um novo polo em, acho que, 3, 4 meses. Eu montei o meu polo lá. Muito legal. Vimos trabalhando bastante nessa parte de educação. Eu gosto muito nessa parte de promover, de levar a educação, essa filosofia que o Wilson Pickler fez, assim, ó, de levar a educação aos mais longínquos lugares, né? Porque onde que uma cidade pequenininha iria ter a possibilidade de ter tanta oferta de cursos, não é mesmo? Então, isso, um exemplo, engenharia até hoje não tem uma presencial para o Gaiano. Então, né? A PUC acabou quebrando aqui em Uruguaiana, fechou. Hoje nós temos a Unipampa. E foi uma caminhada. Teve momentos muito difíceis, teve, mas teve momentos que compensaram tudo isso. A amizade que se criou em todo esse tempo, a oportunidade, né? Por exemplo, de tu ver alunos que entraram assim, que tinham dificuldade, que foram os únicos da família que conseguiram fazer uma graduação, e quando eles saem da faculdade, tu vê a transformação que eles tiveram, sabe? De cultura, de tudo. Aí, meu sonho sempre era ter a Alegrete. Só um parênteses. Nessa época do sol do IBPEX, eu abri turma até em Santana do Livramento, de pós-graduação. Tá? Aí eu abri um escritório em Alegrete para captar aluno para Uruguaiana, que era um NAC, que chamava Núcleo de Apoio e Capacitação. Em menos de um ano surgiu a oportunidade. É agora ou nunca. Eu abri um polo em Alegrete. O polo de Alegrete é novo, vai fazer 2 anos, não tem 2 anos ainda, e é o maior até espaço físico de todos. Também estou muito feliz, porque a população lá está nos prestigiando, né? Eu tenho equipes ótimas nos 3 polos que trabalham comigo. Eu tenho uma fiel escudeira que entrou como coordenadora, depois, não, entrou como tutora, virou coordenadora, aí saiu, depois voltou para trabalhar comigo de novo, e hoje em dia minha sócia, que é a Liana Bandeira, que muita gente diz assim, a tua filha, infelizmente de sangue não, mas de coração realmente ela é a minha filha, tá? E sem ela, ela me ajuda 200%, 200%. Eu cuido da parte mais administrativa financeira, captação, essas coisas, e a Liana cuida de toda a parte pedagógica, contato com o instrutor, tudo dos 3 polos, né? Mas a minha equipe é 100%.
Posso fazer pergunta, Evandro? Você mencionou, Cristina, que lá em 2003 você era professora, quando surgiu essa oportunidade toda. Você já começou a carreira como professora? De qual área que você gostava? Como é que era a sua carreira?
Olha, eu... Você vê, né? O que a volta que dá o mundo, assim, né? Quando eu comecei a faculdade... Eu fiz magistério, tá? Aí eu comecei a administração. Fiz um semestre de administração, mas, olha, sabe quando tu te junta com a turma do fundão e que tu não... Eu só não peguei, acho que, exame de sangue, porque era... Não levei, sabe? Digo, não quero isso aqui, não. Vou ficar no ramo da educação. Aí eu fiz história. Aí eu fiz concurso, no caso, para o magistério. Eu comecei atuando numa primeira série, trabalhei com primeira, segunda, terceira, e depois numa... A época era pré-escola, agora é educação infantil, né? E me convidaram para trabalhar numa escola perto da minha casa. Fui substituir uma professora de história. E acabei ficando ali até... Eu dei aula há 15 anos. E aí me apareceu essa bênção da Uninter. Aí depois fiz a pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, eu fiz a tutoria em AD, né, tenho outros cursos, e agora eu estou fazendo um MBA em liderança e coaching. Esse eu estou em curso. Mas eu acho que eu, como é que eu vou te dizer, eu não posso ficar dentro de uma só sala de aula, entende? Eu tenho uma energia, eu tenho que estar falando, negociando, sabe? Então, graças a Deus, eu sou bem conhecida assim, na cidade, tenho fácil acesso a muita coisa. Então, eu gosto de estar mais num agito assim, empresarial, vamos dizer, tá?
Uhum. E por falar em esse agito empresarial, a sua carreira empreendedora começou na Uninter ou você já tinha alguma parte?
Já fiz. Horrores. Olha... Mas isso eu te falo, né, de muito tempo. Ah, eu tinha uma filmadora, eu filmava eventos, eu abri uma empresa de convênios. Isso hoje em dia faz, tem convênio ali, tem convênio aqui. Agora tu imagina lá em 1990 e poucas, né? Legítimo, século passado. Eu ia nas empresas e digo, quanto tu dá? Né? Tu aceita meu dinheiro? Eu fiz um dinheiro, tá? Marca d'água, tudo bonitinho. Eles me passavam como é, um volume, a percentagem hoje que em dia dão para caixinha, sabe? Para mim. E as empresas, eu ia oferecer aos funcionários. Então, vai lá, tinha relação do funcionário, dava tanto para cada um, eles iam, gastavam, tinham aquele crédito, e depois eu passava, recolhia, via quanto era de cada um, enfim, né? Ah, entre outros, trabalhei na arte final de gráfica, trabalhei num dos maiores escritórios de despachante que teve, que era o Tito Cademartori. Hoje ele tem escritórios no México, em Nova York, na época era aqui em Uruguaiana, né? Tive uma experiência bastante assim, quem vai, não vou contar tudo, que aí vai todo o programa.
Mas conta, me achei a melhor das experiências.
Ah, adivinha? Né? Essa aqui está durando 17 anos. Que Deus quiser, vai muito mais.
Uhum.
Muito mais.
Então, para a gente deixar, então, só para a gente deixar aqui, já te deixo fazer mais uma pergunta. Só para a gente registrar aqui a participação da Daniela e a Sade Gonçalves, que está acompanhando a gente. Parabéns pelo programa. A Chácia Luz, lá de Nazaré, na Bahia, acompanhando a gente também. Muito bom, informativo. Serve de modelo para todos nós. Dá o parabéns. O Adalto Lemos Filho, lá do Espírito Santo, sim, também está ligado com a gente. Mandou um abraço. O Manuel Germano também. Ótimo programa.
Germano!
É ele que fez a indicação também para a gente conversar com a Cris. A Andréia Luiza Demossi também, que é amiga da Cristina, também acompanhando a gente. A Kátia Borowski, excelente relato da Cristina. Alice Botega também, que já foi entrevistada aqui. Do sul de Santa Catarina. Bom dia, maravilhoso para vocês. Especial bom dia para a Adri, nossa guria de Uruguaiana. E também a Manon Garcia, né, muito bom conhecer toda a história. Excelente programa. E a Niara também, Faria.
Minha prima.
E também, comentando aqui também, agradecemos a participação, pessoa de valor, o que ela fala aí, e trabalhadora, e é isso que ela está comentando, deixando parabéns. Pode falar, Cristina.
Eu quero falar uma coisa que acho que é muito importante. Nesse todo o tempo de Uninter, desde 2003, a gente tem que trabalhar com muita ética, com muita seriedade. A Uninter, ela está longe, mas ela te confiou uma responsabilidade. E eu sempre tive por filosofia, assim, o que é certo, e não precisa alguém estar olhando para tu ver o que está fazendo, certo? Não sei se eu me fiz entender. Um exemplo, nas pós-graduações, a aula era sábado e domingo, todo dia. Então, muitas vezes, o pessoal queria burlar, sair cedo. E eu sempre tive assim, olha, eu tenho que cuidar, né? Realizar, fazer com que seja tudo certo. E os horários são tal, eu era muito chata nisso, tá? Sempre primando pelo caminho de ser correta, de fazer certo. O mesmo acontece na graduação. Eu tive inúmeros alunos que vieram a trabalhar comigo. E eu digo assim, ó, agora tu estás do outro lado. Tu não é mais aluno, tu está trabalhando do outro lado do balcão. E agora tu vai ver que essa história nossa, que a gente cobra dos alunos, realmente é verdade. Então, fazer o que é certo, o que a instituição, a mantenedora recomenda, entendeu? Ah, não tem ninguém vendo. Não, é para ser assim, entende? Isso, pessoal, é assim, ó, porque ninguém tira, e tu não vai botar o suor de 17 anos, antes de 10, então, por uma bobagem de facilitar alguma coisa que não se deva. É muito importante tu poder olhar assim, ó, aqui é sério. Quem entrar pensando que aqui vai só entrar para pegar um diploma, não sai. Não sai, porque o nosso compromisso é com a educação, é de levar né, o ensino, e não para facilitar. E a Uninter é maravilhosa, ela tem um ensino de qualidade. Já teve alunos que saíram porque era difícil? Sim, querem ir para um outro que te facilite, mas eu não quero um filho ou um sobrinho na mão daquela pessoa depois trabalhando comigo, né? Então, isso aí, ó, se tem novos gestores assistindo, se tem... Pessoal, nós temos que fazer um trabalho exemplar, um trabalho onde a Uninter, que já é nota máxima no MEC, seja realmente dos polos, tem essa qualidade, tem esse compromisso, certo? Isso eu acho assim, ó, muito importante mesmo. Não tem, não tem, vou dar um jeito, não. É assim que é a ordem, é assim que a gente vai fazer, né? Por isso, às vezes, que o país não vai para frente, né?
Maria Cristina Dri Machado, uma dúvida. As pessoas, eu já vi te chamando de Dri aqui nos comentários, o Evandro gosta de chamar de Cristina, eu te chamei de Maria no começo. Como é que as pessoas te chamam? Como você gosta de ser chamada?
Bom, todo mundo chama, 90% me chama de Cristina, tá? Uhum. A Liana, essa a menina que hoje é minha sócia, ela foi casada com meu sobrinho, né? E na família eu tenho um apelido, tá? Tita. E ela assim, eu não vou conseguir te chamar de Cristina, né? E não posso te chamar do teu apelido de casa, né? Mas vou te chamar de Maria Cris. Aí começou a pegar Maria. Maria, 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 Maria. E vai pegar, né? Mas assim, ó, 90% do que me conhece é a Cristina Dri. Cris, ou Dri, ou, né? Dri é meu sobrenome, como Machado.
Uhum. O Dri vem da onde? Esse nominho tão bonito e curtinho.
É, esse nome é da família da minha mãe, vem da Itália.
Uhum.
Né? Da Itália. Os dois avós delas vieram da Itália. Eu tento uma cidadania italiana, mas é difícil.
Você quer ir para lá?
Oi?
Quer ir para a Itália? Você?
Olha, eu já fui.
Uhum.
Duas vezes para a Itália. Mas, na verdade, assim, ó, a gente quer a facilidade do passaporte para poder ir em outros lugares, né?
Uhum.
Gosto muito de viajar. Gosto muito. Ano passado eu fui para a Turquia, amei a Turquia, quero voltar para a Turquia. Lindo, 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 lindo.
Conta um pouco da sua ida para a Turquia, como é que foi o idioma para você, o que, que você viu de interessante lá?
O idioma, ainda bem que hoje em dia no celular tu faz o tradutor, né? E é uma grande. Mas eles, em Gran Bazar, certo? O espanhol ajuda muito.
Uhum.
No espanhol. Então, eu vivo na fronteira com a Argentina, então o espanhol, tranquilo, né? Mas assim, ó, foi uma viagem super leve, uma viagem divertidíssima, com bastante aprendizado. A cultura deles é riquíssima. Os lugares, né, que eu estudei em história, poder ir pessoalmente, assim, me arrepiava, assim, né?
Uhum.
Santa Sofia, na Cisterna, enfim, todos aqueles lugares. A viagem de balão, então, sabe que quando eu estive em Curitiba uma vez, ali na... Qual é aquele prédio que tem, acho que é 13 de maio, pode ser, que é um edifício?
É um
balão. Aí em Curitiba, tem um elevador panorâmico. Gente, eu andei naquele elevador panorâmico, achei que eu ia morrer de medo. Então, assim, ó, eu me baseava, se eu tenho medo de andar no elevador panorâmico, como é que eu vou andar de balão? Mas estava tão divertido. Eu fui a primeira que pulei no balão, que entrei. Quero fazer 10 voos de novo, adorei. Eu fiquei tão corajosa que eu queria andar de parapeite em Pumacalé, mas não deu tempo, né? Mas foi uma viagem muito legal, muito legal. Quero voltar de novo. O povo é legal, não tive medo nenhum. Nós andava uma e pouco da manhã no centro de Istambul, não vi um assalto, não vi uma agressão. Bem legal, muito legal mesmo. Recomendo.
A Cecília comentou aqui que esse prédio era na Vicente Machado.
Isso, Vicente Machado.
Então, ela
Obrigada,
comentou
Cecília.
Aqui.
Eu tive um pânico aí dentro desse elevador.
E a gente quer perguntar uma curiosidade, já que a Cecília comentou aqui. Diz que você gosta muito de flores. Como é que
Adoro.
Como é que é a sua relação? Muitas flores na sua casa aí, Maria?
Olha, assim, eu sempre gostei de flores. E tive uma época que eu peguei por lá de rosas. Olha, eu tinha umas 20... A roseira vinha de tudo que é lado. Comprava lá de Olambra, comprava tudo que é lugar, roseira. Agora eu tô na fase de orquídeas. Tá? Eu tenho... Na verdade, eu cheguei a ter mais de 70 plantas. Mas meu bebê novo, de quatro patas, deve ter comido umas 20. Tá? É, mas tenho, ainda ontem eu comprei duas novas. Amo orquídea, adoro orquídea. Tô saindo no meu pátio ali, é cheio de orquídea. Adoro.
E para aproveitar, então, só deixa a próxima torre já faz. Qual que é a sua... Você decidiu por estudar história, Maria. Qual que é a sua relação com a história? De onde que surgiu essa paixão? Foi... você viu necessidade de estudar, você gostava muito na época do colégio, como é que era a sua relação com a história?
Olha, eu sempre gostei de ler e gostei de história, minha literatura, o lado que eu gosto é mais de livros assim também, de, né, como Venenos da Coroa, Prelúdios de Sangue, os livros A Catedral do Mar, enfim, livros que são de Brumas de Avalon, essa parte da Inglaterra, essa parte da Idade Média. Eu sempre gostei disso. Acho que eu vivi nessa época. E, então, assim, ó, na época dos cursos oferecidos pela PUC, o que mais eu gostava ia para o lado da história. E eu fiz, aí eu estudei, dei aula de história e geografia, né? Então, quando eu consegui ir em certos lugares onde ver a coisa que eu ensinava era uma coisa muito legal. Quando tu vem assim, dobra aquela rua que vai dar no Coliseu, tu vê aquela monstruosidade, sabe? Tu te dá um arrepio, assim. É muito legal, sabe? Tu procura ir, vai no Louvre e daqui a pouco tu vai ali o Código de Hammurabi. Adoro, sabe? Essas coisas assim me... Gosto mesmo. Nada contra, entendeu? Mas, por exemplo, assim, ó, eu não quero, não que não tenha história e tudo, mas uma Nova York, ó, aqueles mais, parece que é mais para compra. Eu quero essa parte mais do Velho Mundo.
Uhum.
Né? E a gente tem que aproveitar enquanto ainda é nova, para ir longe. Depois que a perna ficar mais difícil, a gente vê aquilo mais perto, né?
Então, vou falar quando... em nova...
Aí.
O Evandro que fez a abertura esqueceu de uma pergunta que a gente sempre faz, mas
sim,
eu acho que não foi feita, né?
Não.
O nome que já foi dito, mas a idade também, qual que é a sua idade?
52.
Tem algum sonho ainda que você queira realizar, algo que você tenha em mente?
Sonho? Bah, são tantos sonhos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Não, mas eu gosto muito de verdade. Eu quero ficar com a minha família, com a minha mãe, que ela fique bastante tempo conosco. Ela tem 92, vai fazer 92 em dezembro. Né? Quero ter bastante estabilidade financeira, viajar muito. Quero poder ajudar muita gente, né? Mas assim, uma coisa assim mais física, concreta, de ter, comprar, não, agora não. Está nas mãos de Deus. Que me dê felicidade, que me dê saúde e me abençoe sempre.
Amém. Tivemos uma conversa inspiradora com você e com bastante participação. Obrigado pelas participações aqui, especialmente de suas amigas e amigos, nossos colegas todos. Você quer deixar alguma frase final, alguma palavra final?
Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Eu quero agradecer muito ao Ninter, tá? Também pela confiança que depositou na minha pessoa, né? Aos meus inúmeros amigos que eu tenho aí dentro, né? E desde já, nesse período que a gente está passando, muita fé, né? Muita esperança para todo mundo. E isso, buscar, correr, fazer o que quer, atrás dos seus sonhos, para conseguir que todo mundo seja feliz.
Estivemos com Maria Cristina Dri Machado, que é de Uruguaiana, nascida e criada lá no Rio Grande do Sul, e também gestora de Uruguaiana, e também de Itaqui, de Alegrete. Muito obrigado pela participação, professora Cristina, Evandro, obrigado. Obrigado a vocês que nos assistiram aqui. Grande abraço.
Obrigada, um abraço, beijão.